Eu estudo o slow design, várias manifestações que acontecem pelo mundo, né? E aí eu descobri um grupo de slow ceramics em inglês. É um grupo de pessoas que se reuniu, né? E fazem cerâmica artisticamente. E eles fizeram, então, um manifesto. Eu vou ler um pedacinho do manifesto, porque é muito interessante o modo como eles se preocupam com a questão da natureza, né? E várias coisas que você mesma trouxe, assim, que tem a ver com a arteterapia e tem a ver com a tua forma de encarar a cerâmica. Então, um dos itens do manifesto é desacelere. Deixe o seu próprio ritmo definir sua velocidade. Então, eu achei lindo, isso tem tudo a ver, né, com o que você está nos contando. O outro é fazer o uso de materiais e recursos locais. Então, isso é para todas as áreas. Na semana passada, nós estivemos conversando com o Dido Santos, e o Dido trabalha com marcenaria. E ele faz uma marcenaria a partir de madeiras, da reciclagem de madeiras que já foram objetos e significados diferentes. Por exemplo, portas ou mesas ou coisas que já são muito antigas, né? E que ele recebe aquele material e trabalha com aquilo. Então, isso é um modo de utilizar o recurso local e dar novos sentidos, né? Aí você falou do desperdício. E se o desperdício pudesse ser usado como recurso? Daí você acabou de contar para nós que pode enriquecer a massa a partir da reciclagem, né, de objetos que não deram certo, por exemplo. Ah, tem uma que eu gosto muito que é: seja uma árvore. Se você tivesse raízes, o que você faria com o que você tem agora? E isso tem a ver com esse ponto que eu te trouxe, que é do quilômetro zero. Quais são os recursos que eu tenho, se eu não puder, se eu não saísse do meu lugar, né? Um ateliê é um lugar ideal para você encontrar tudo que você precisa, né? Seja consciente, use a emissão lenta de CO2. E no caso deles, eles têm que lidar com uma outra matriz energética. Lá eles têm as termoelétricas, eles não têm as hidrelétricas como nós temos aqui, né? Ou fornos feitos a partir de biocombustível ou diesel. Então, é outra matriz, por isso eles pensam muito e planejam muito, bem como você disse. E aí vem o design, né? A importância de planejar, não importa, a pessoa pode se expressar, mas ela tem que minimamente ter aquela organização, os materiais, o que ela pretende, o forno, né? E esse tempo, que é um tempo muito próprio. Eu acho que a gente abordou quase tudo nisso, né? Mostra uma peça para nós.
Vamos ver. Então, eu tenho uma matriz.
Só que nós vamos fazer assim, ó. Nós estamos na rádio, a gente vai descrever a peça, tá? Para quem esteja
Perfeito.
ouvindo, né? Nós estamos aqui ligados às pessoas da região metropolitana de Curitiba e nós vamos então descrever aquilo que você está mostrando para nós, tá bom?
Perfeito, Bê. Então, gente, eu tenho uma marca que se chama Terapia de Barro e eu crio a partir da minha criança interior. Como eu falei para vocês, eu iniciei, né, na cerâmica muito cedo e a minha criança, ela guarda grandes lembranças, né, desses momentos. Então, é muito vivo dentro de mim e acabou que saiu muito rapidamente esse universo aí da terapia de barro, né, da minha criança interior. Então, São peças mais lúdicas, né? Eu digo até que tem um encantamento, tem uma magia, trabalha com essas questões. Então, aqui, por exemplo, tem uma peça que é de cogumelo, né? E assim, como eu também trabalho com arteterapia, a gente trabalha muito com simbolismos, né? De gerações, né? Por exemplo, o cogumelo, ele tem vários simbolismos, como a gente estava falando com a Beira aqui, né? De culturais, de história. E o cogumelo, ele é um símbolo de expansão da consciência, né? Que é essa coisa de transcender também, que a arte, ela entra nesse lugar. Então, eu acabo fazendo volta em alguns cogumelos. Então, eu tô com uma peça aqui de vários, eu fiz vários tipos de cogumelo.
Por
E
que que
também usei uma técnica
a
que
cerâmica interna, a parte vitrificada interna, ela é toda pintadinha? Por quê?
Então, esse é o argila que eu usei, ela tem essas características de quando queimada, ela dá pequenos pontos pretos. E aqui eu usei um esmalte branco, né? E aqui eu vou até mostrar uma outra
Mas é
peça
bonito,
que
eu
tá.
gosto.
Ah, eu acho que não tô com a outra peça aqui, mas assim, que também tá com branco. Ah, até sei, peraí. Aqui, ó, uma peça com branco também, é o mesmo esmalte.
Sim.
Só que por conta da característica dessa argila, os pontos apareceram. Por isso que eu falo da escolha de materiais, entende? Tipo, você tem que tentar visualizar, porque assim, tudo na cerâmica é meio mais cegas também, porque tudo não tem a cor que é para ser depois da queima. Então, conforme você vai fazendo, você tem que imaginar que tem que fazer uns testes também, né? Eu faço pequenos testes, assim, de cor, sabe? Queimo a argila em pedacinhos, assim, com as cores, para ter uma ideia de como vai ficar o produto final. E eu vou
Entendi.
escolhendo, vou vendo, ah, vou escolher isso aqui, eu vou imaginando na minha cabeça. E aí, para o quanto mais próximo, né, de fato, eu conseguir chegar na minha cabeça, melhor eu conseguir criar, né, aquela peça. Então, essa peça aqui ficou bem próxima do que eu tinha imaginado mesmo, com esses pontinhos, né, interiores. Esse azul royal, um azul bem forte,
Muito
profundo.
lindo.
Então, usei um. Aqui, por exemplo, eu não passei o vidrado, né? Então é uma peça mais opaca e ela tem uma característica mais rústica, assim, por conta da cerâmica, da argila ser o. Não ter o vidrado, né? Então a argila, que é o show da caneca, né? E aí aqui eu também fiz uma técnica que se chama esgrafito, que é tipo desenhar, ó, tá vendo? Você desenha enquanto a argila ainda não foi pro forno, você passa uma. Esse engobe que eu falei para vocês, que é uma tinta que é feita com a própria argila, com alguns corantes. E aí você passa e você desenha por cima desse engobe. E aí a argila da cor, né? Da argila vai aparecer. Então aqui vocês podem ver o
Lindo.
azul. E aí esses desenhos aqui são a argila que apareceu, né? Então você destaca, né, a argila também. Tá vendo? Daí eu ainda coloquei um vidrado em alguns cogumelos, tipo esse cogumelo aqui, eu botei o vidrado transparente mesmo, né? Pra realçar a cor que eu já tinha pintado, vermelho. E de resto eu deixei ela com a cor da argila. E aqui é a cor da argila mesmo, queimada em 1200. Já esse com. Então esmalte, eu só usei esmalte branco
Muito
e
legal.
engobe, né? Então é uma peça assim, bem legal. Daí aqui tem uma peça que tem mais vidrado, ó. Ela tem umas folhas aqui na alça.
Casa,
Então, modelei cada folhinha, fiz esse cipó, né, que é enrolado na alça.
É bem
E aqui ela
floral,
tá com. Ela é bem. Ela foi
né?
uma da coleção de outono. Então, eu brinquei um pouco com a historinha das folhas de outono. E aí ela tem um fundo amarelo, tipo, dentro dela é amarelo, mas é um vidrado amarelo mesmo, e um vidrado branco por fora. E aqui também é a mesma coisa, né? Com aquelas argilas com corante, que é tipo, digamos, um material bem natural, né? Porque é só argila com cores. Eu pintei e depois fiz o transparente. Passei o transparente para as cores aparecerem.
A estética que você usa, ela é de expressar a natureza, né? Você traz bem a
Isso,
questão da
exatamente.
natureza, né?
Eu digo que essa marca, que o branding da marca, assim, é a criança interior e logo após a natureza, porque fala muito dessa minha identidade, né? Como criança, assim, eu gostava muito de estar na natureza, conectada com a
Você
natureza, então
também.
é meio que
Você tem também uma borboleta que você está usando, que é uma pequena biojoia? O que que seria? É.
Ela é uma borboleta, eu fiz várias borboletas na época que era realmente colares, né? Então, eu também desenhava nelas, aqui eu fiz coloridinha, né? Colorida no fundo e um esmalte branco por cima para detalhar os detalhes dela, né? É tudo
Sim,
feito à mão mesmo, então vai fazendo.
linda.
Escolhe um fiozinho, então. Ou eu escolho a corrente, ou eu coloco como é que é? De corino, assim, sabe? Um
Sim.
veludinho, assim. Eu escolho uma dessas correntes, geralmente. Eu vejo a borboleta e falo, acho que isso combina com o prata. Ou, ela combina com o veludo. E daí agora eu tô também numa ideia de criar uns vasos, assim, mais orgânicos, que não é dessa marca, né, que eu falei da terapia de barro, mas seria uma coisa mais para decoração. E eu digo que esse é a minha adulta
Lindo.
fazer. Tem a minha adulta também que é brincar, né? Então ela acabou, tá em desenvolvimento, assim.
Que
Ela tem
lindo.
esses vasos. E daí, eu gostaria de trabalhar mais com a questão da argila mesmo, né? Então, essa é a argila. Argila terracota, essa aqui é uma outra argila que eu acho
Ali
que é.
não tem vitrificação nenhuma, então.
Não, essa aqui não tem. E essa aqui eu passei só o esmalte branco nela. Nessas partes que é branco, né? Eu passei um esmalte branco. E o resto é a cor da argila mesmo, né? Em alta temperatura. Então, eu gostaria de trabalhar assim só com a cor da argila ou no máximo com alguns detalhes em branco. Essa é só a cor da argila mesmo branca, né? Um vaso mais com um buraco no meio, mais contemporâneo assim, né? E aí,
Nossa, mas
assim, essa
como
minha
que você
ideia até
consegue? Como que você consegue fazer uma peça dessa sem rachar? É uma arte, né? Isso é uma arte, que linda, ficou maravilhosa.
E daí, assim, a minha ideia, eu fiz esses vasos um pouco menores do que eu gostaria da escala, mas justamente para eu ter demonstração, porque a minha vontade é fazer um vaso muito grande, né? Mas como a ideia é mostrar esse trabalho, né? Criar uma linha, então eu fiz elas em escalas menores, né? Para essa aqui, por exemplo, dá para ter vários tamanhos, com essa mesma linguagem, né? Dessas estruturas meio de mar, assim, eu acredito que seja uma coisa mais de movimento, tá vendo? Ele dá um movimento para a peça,
Sim, parece um
mas ela pode
movimento
ser
de
estruturada em
algas,
vários.
né? Então, ó, se eu pudesse
Isso.
descrever a peça que você está na mão, é um vaso com linhas verticais, como se fossem algas bem fluídas, né? Como se fossem as algas no mar, no próprio mar. Que lindo que
Isso, e aí
ficou!
vocês percebem que poderia ser mais alta, poderia, né? Então, assim, como eu construo tudo manualmente mesmo, né? É o jeito que eu gosto de construir. Então, eu abro uma bolinha, faço mais primitivo, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho, assim, gosto muito da parte histórica do primitivo. E é a primeira técnica aí, que é só furar uma bolinha de argila e abrindo, e abrindo, e abrindo. E aí você vai formando essas estruturas
É uma
com a mão.
bolinha ou é
Né?
uma cobrinha? É uma cobrinha que você vai construindo, é isso? Na altura? Como que é?
Então, existem algumas técnicas, né? Tem essa aqui que você estava falando da cobrinha, que se chama cordelado, é muito usado pelos índios. E tem essa que eu uso, que é o pinch, que é de furar a bolinha. Só fura, assim, pega uma bolinha de argila, fura no meio e vai abrindo, sabe? Como se fosse apertando a argila, glito que fala, também vai beliscando a argila. E ela vai se abrindo e formando essas paredes, né? Porque, para explicar um pouco aqui, a cerâmica ela sempre é formada por paredes. Mesmo uma peça grande que vocês vejam, uma escultura, né? Vocês vão olhar, ela é oca por dentro, né? A cerâmica ela precisa ser oca, ela não pode ser massiva, assim, sabe? Uma massa. Porque isso não vai para o forno, isso pode estourar, né? Então, tem essa arte da cerâmica, dessas paredes, e geralmente ela tem que ficar. É na mesma
Formas,
estrutura,
né?
né? Na peça inteira. Isso é algo Oi?
Tem que ter uma uniformidade da espessura da parede, né? É isso que você está contando.
Isso mesmo. Então, eu gosto de trabalhar com esse pinch, que é uma técnica bem primitiva e ancestral, que abre com o dedo e vai formando essas paredes com a mão, né? Você vai abrindo, você vai pegando mais um pouco de argila, vai incluindo e vai subindo a peça, que é como eu faço essas peças, assim, né? Então, eu vou subindo. Às vezes, eu uso a técnica de placa, que é uma outra técnica que a gente faz como se fosse um. É, abre como se fosse um papel, entendeu? Você pega um
Abre como
rolo
se fosse
mesmo,
um
vai usando.
macarrão.
Isso!
Como se fosse um
Você
morango com
vai, né, vai colocar na
macarrão.
mesa. Isso! E aí você usa umas réguas que diz quantos milímetros vai ter aquela placa. E dependendo da peça, também você precisa escolher esses milímetros, né? Se for uma grande peça, o milímetro vai ser maior. Se for uma caneca, né? Então, 3 milímetros, 5 milímetros, tem ali as réguas. E aí, você vai baixando essa placa, fazendo com que ela fique realmente nos milímetros que você quer. E também pode construir peças do tamanho que você quiser, né? A técnica de placa é também uma técnica que eu uso muito, que eu ensino bastante aqui no ateliê, porque eu acho ela uma técnica fácil, sabe? Da pessoa aprender e já construir peças de primeira. E que dá para fazer muitas coisas, assim, é uma técnica que eu uso bastante além do pinch. E aí temos também a do torno, né? Que já é com aquele aparelho que vai girar,
Você tem o
né?
torno também?
Do Ghost. Eu tenho um torno aqui, eu aprendi um pouco, mas como eu não treino, eu confesso que eu tô bem enferrujada. Bem enferrujadona, assim, mas é uma técnica que muitos ceramistas usam, né? É uma técnica assim. Para fazer mais seriados, peças seriadas, né? Muito iguais, assim. É bem boa essa técnica. Então, por isso que eu falo também para os alunos aqui, conforme ele vai construir, às vezes eu dou a dica, né? Talvez com essa técnica ela possa ficar, ter as características que você quer, né? Porque, por exemplo, o pinch, se eu mostrar aqui minhas peças, é que agora eu acho que eu não nada no pinch, viu, Bê? Mas às vezes fica aparecendo deformações assim dos dedos, sabe? Das digitais.
Sim,
E
entendi. Mas isso é a tua assinatura, né? Isso também é uma forma. Se a pessoa quiser, ela pode buscar essa perfeição. Se a pessoa não quiser, ah, mostra essa também, tá linda.
essa aqui ó, tem um ursinho, é uma miniatura de urso. Aí tem umas árvores em relevo, e
E
aí eu
tem
faço umas pintinhas também, eu fiz
duas asas. É para uma
duas
criança,
asas,
né? Ah,
é tudo
entendi.
muito lúdico, né? Como eu falei, essa marca ela é bem lúdica, assim, né? Então, imaginei um urso, então acho que o urso combina com duas alças, uma coisa pro inverno. Essa coleção aqui ela se chama Inverno Mágico. Então, sempre tem a ver também com as estações do ano, né? Então, e aqui tem.
Entendo.
Tá vendo que eu faço uma parte pra dentro aqui, ó? Dá pra explicar, eu acho, também essa parte.
Sim,
Eu
dá para
faço como se
ver.
fosse uma casinha. É uma
Uma
casinha, como se fosse
caverninha,
uma
né?
gruta. Uma caverninha pra colocar, né? Um bichinho, alguma coisa que fique ali dentro da caneca. Parece que ela sai, que ela tá dentro da caneca. Por exemplo, tem essa casinha aqui, ó. Daí ela
Ah,
tá dentro da caneca,
que
não fica pra fora.
linda. Sim.
É justamente essa questão da dimensão, né? E também de ficar mais bonito. Mas se a casinha estivesse mais pra fora, assim, né? O design dela eu acho que ia desvalorizar um pouco. Então é uma coisa
Tem uma tendência a bater
a
também, né? E a quebrar depois no uso, né? Ah,
se destacar.
que
Isso.
lindo! As suas peças contam histórias. As minhas netas iam adorar essa peça, porque parecem as casinhas dos gnomos. E elas estão na escola antroposófica.
Ai, que legal.
Aliás, a antroposofia estimula muito, né, o trabalho com argila. Ó, por exemplo, eu tenho essa pecinha delas aqui.
Uma mãozinha.
Eu tenho as pecinhas dos meus filhos também, quando eles eram pequenos, faziam escola antroposófica, faziam bichinhos e coisinhas. É muito, muito legal isso, né? A memória da família.
Sim, as crianças geralmente gostam muito dessas peças lúdicas, assim, sabe? Que eu faço. E é interessante, né? Porque a Gina, de fato, ela chama muitas crianças, inclusive os pais, me falam, nossa, né? Meu filho gostaria de fazer assim. Mas para falar bem a verdade, Bera, eu acho que a maioria dos adultos precisa explorar essa linguagem, sabe? Das
Com
crianças, assim,
certeza.
porque é isso. Avivar em nós, os adultos, esse brilho no olhar das crianças, essa coisa de descobrir, essa espontaneidade. Então, eu digo que eu trabalho para adultos.
Muito
Adultos, não,
bom.
eu trabalho para crianças, eu trabalho para crianças, mas crianças que já são adultos.
Muito bom. Você trabalha com a
Eu
criança do adulto, né? E, o que é
gosto muito. Sim.
maravilhoso. É, eu sempre tenho uma ideia, vou falar a última coisa agora, porque a gente já está no nosso tempo. Eu sempre tenho uma ideia de que a gente precisa, trazer um lúdico para o adulto. Então, um sonho e assim, um projeto que eu já fiz como, na forma de idealização, mas eu não botei ele na prática, seriam parques. Parque, assim, nas praças, né? Como tem os
Ai, que
barquinhos,
delícia!
os parquinhos pudessem receber os adultos, então que os brinquedos tivessem estrutura e formas que recebam os adultos. E coisa mais gostosa é a gente descer num escorregador ou a gente se balançar numa balança. Não é uma delícia? Por que não? Por que não? Então.
Maravilhoso, Fê. Eu já ia estar nesse parquinho todo dia.
Eu acho que os adultos se esquecem de ser criança. E esse é um dos problemas pelos quais o planeta passa pelas dificuldades que passa. Porque os adultos esqueceram de perceber a natureza, de brincar, de serem lúdicos e de apreciar, né? E o que você está oferecendo através do seu trabalho, tanto o trabalho autoral, né, que é onde você tem essas peças bem naturais, trazendo a natureza, os bichinhos, a flora. Você também proporciona que as pessoas descubram essa criança que nunca saiu aí de dentro, né? Cada um de nós tem essa criança. E a gente conviver com isso, com esse mundo interno, com essa investigação e essa curtição, né? Vamos nos curtir, por que não? Por que a pressa? Aonde que isso vai nos levar, né? Então, eu queria chamar você para fazer assim o seu último recado. Se você quiser contar para a gente aonde que a gente encontra as tuas peças e aonde que as pessoas podem encontrar você.
Gente, a Ber falou tudo agora no final. De fato, os adultos precisam brincar mais, né? E eu acho que o meu trabalho hoje é isso, assim, eu quero que realmente aflore nos adultos, né? Essa criança, assim, eu realmente trabalho para os adultos, assim, né? E chega quem precisa chegar, assim, é muito interessante, sabe? Então, eu gostaria de dizer que meu Instagram é @terapiadebarro. Então, lá já tem todas as informações, tem a lojinha para comprar, dá para mandar mensagem para mim também, né? Caso você desejar entrar em um processo terapêutico ou aprender cerâmica. Tem o meu WhatsApp também, que é 41, né? 99909 1119. E assim,
Ótimo.
quero agradecer muito, foi ótimo o papo com a B.
Opa, você ficou muda. Você ficou muda sem querer. Hã? Opa, opa, oi.
Opa!
Voltou.
Foi muito legal poder trocar, né? Porque toda essa sabedoria, né, que tá aí pra gente, muito bom.
E eu que agradeço assim a tua disponibilidade e contar assim esse percurso que você fez e que pode inspirar muitas pessoas, mulheres e homens. Não tem gênero. A expressão que a argila permite, ela vai contemplar qualquer pessoa, qualquer idade, desde as crianças até os idosos. Né?
Sim.
Então, muito obrigada, querida, pela tua presença. E também eu aproveito para agradecer à Rádio Cultura 930 AM e a esse público maravilhoso que tem nos acompanhado. Eu estou super feliz fazendo esse programa. Deixe de ver o próximo ciclo Slow, no próximo sábado, às 15 horas. Nós vamos trazer mais sobre o Slow Food. Vamos conversar com a coordenadora do Slow Food no Paraná e saber como que esse movimento está acontecendo, tanto no Paraná, em Curitiba, como no Brasil. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Um beijo.
Beijo a todos.
Obrigada, querida.